Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, vamos contar aqui a história da água na Lua. Muito bem, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Horizonte de Eventos, o seu podcast de astronomia. E hoje, na verdade, esse programa aqui, eu tinha que ter feito ele o ano passado, né? Mas não deu, então estou trazendo aqui no começo do ano para vocês, que é um programa especial sobre água na Lua. E no final eu vou conversar aí um pouco sobre a descoberta feita pelo Sofia. Muito bem, água, né? Esse elemento aí tão comum que a gente tem acesso a ele a todo dia, né? Na verdade, é uma obsessão para os astrônomos. Seja no planeta que for, seja no objeto que for, os astrônomos estão sempre tentando encontrar a tal da água. Em Marte, nas luas congeladas de Júpiter e Saturno, até mesmo em Plutão, eles vão atrás da água e até mesmo em outros pontos do universo. Por que essa obsessão pela água? A água é muito importante para nós, seres humanos, e existe até uma frase muito interessante que diz: onde há água, há vida. Então, isso é muito interessante. Toda essa ligação que a água tem com a vida justifica a busca pela famosíssima molécula de H2O no universo. Quando a gente fala de objetos próximos de nós, como por exemplo a Lua e Marte, a água tem outros interesses. Além dela estar relacionada com a vida, por exemplo, em Marte, a gente tenta encontrar água para entender se Marte teve vida no passado, mas em Marte, na Lua, ela pode estar ligada e ela pode ajudar muito a exploração prolongada desses mundos e até mesmo a tal da tão falada colonização. Você só pode colonizar um objeto desse se você tiver recursos ali. Além disso, a água pode funcionar muito bem como um combustível ou, a partir dela, a gente produzir combustível. Água é um negócio complicado demais da gente detectar aqui da Terra. Lembrando que nós estamos aqui na Terra, na nossa atmosfera, existe uma grande quantidade de água e isso atrapalha muito a detecção. Mas vamos focar aqui um pouco agora na história da água na Lua. Então vamos lá, vou fazer aqui um resumo histórico para vocês, se vocês não sabem, né? Essa história da água na Lua não é um negócio de agora e provavelmente também, obviamente, não é. Esse não foi o último capítulo que nós vamos falar ali no finalzinho, que é sobre Sofia. A possibilidade da gente encontrar gelo de água, principalmente, no assoalho de crateras lunares localizada nos polos do nosso satélite, foi sugerida pela primeira vez em 1961 pelos pesquisadores Kenneth Murray e Harrison Brown, lá do Caltech. E na verdade é o seguinte: se você escrever em qualquer lugar sobre água na Lua, a primeira coisa que as pessoas vão falar é o seguinte: nossa, o Murray já sabia disso lá na década de 60, que novidade que tem nisso. E é exatamente isso, esse trabalho aí do Murray e do Brown, da Caltech, eles meio que guiaram, né? tudo isso que a gente tem, que a gente sabe sobre a água na Lua. Embora traços de água tenham sido encontrados em amostra de rochas lunares trazidas para a Terra pelas missões Apollo, os pesquisadores assumiram isso como uma contaminação. E toda a superfície da Lua foi dita como sendo completamente seca. Então, outra coisa que é falada muito é: será que detectou água nas amostras da missão Apollo? Então, tinha toda essa dúvida, tá? Será que a água da missão, das rochas ali trazidas pela missão Apollo, era a água da Lua mesmo? Ou era algum tipo de contaminação que foi da Terra? A gente não sabia de nada disso. Bem, a primeira evidência direta de água na Lua foi obtida pelos instrumentos conhecidos como Experimento de Detecção de Íons Supratermais. Em 7 de março de 1971, ele detectou uma série de rajadas de íons de vapor d'água na superfície da Lua, perto do local de pouso da missão Apollo 14. Em fevereiro de 1978, os cientistas soviéticos Akhmanova, Demetiev e Markov, do Instituto de Geoquímica Vernadsky, publicaram um artigo onde falavam na detecção de água. O estudo mostrava que as amostras que retornaram para a Terra a bordo da sonda soviética Luna 24 continham 0,1% de água por unidade de massa, como foi visto na espectroscopia de absorção infravermelha no comprimento de onda de 3 microns. Esses russos aqui são outros que sempre aparecem quando você fala de água na Lua. O pessoal sempre fala assim: nossa, mas teve os russos lá também que já tinham descoberto água na Lua. A questão toda é o seguinte: você tinha evidências, mas você não tinha como ainda comprovar que aquilo ali era realmente água, e nem a quantidade você conseguia provar. Então, essa que era a grande questão. Embora já existiam aí indícios, como eu falei, desde o Murray, lá na década de 60. Por isso que muita gente fala assim: ah, esse negócio de água na Lua não é tão novidade assim. Eu particularmente discordo, porque agora, mais recentemente, nós temos aí vários indícios muito mais fortes sobre isso. Bem, durante os anos de 1980 e 1990, essa busca por água na Lua ficou meio parada, tá? Não tivemos tantas missões para a Lua nesse período, então a gente não tinha muito como tentar encontrar água na Lua, ou tentar pelo menos descobrir se existia mesmo água no nosso satélite. Então, em 1994, os Estados Unidos lançou uma sonda para a Lua chamada Clementine. E essa missão, ela fez o seu experimento de radar bistático, que chama, onde ela tirava feixes de onda de rádio na Lua, e a reflexão dessas ondas eram captadas na Terra pelas antenas da Deep Space Network. Um experimento muito legal. Então, você tinha o emissor do sinal lá na Lua e o receptor aqui na Terra. Embora os resultados, mais uma vez, tenham sido inconclusivos para a água, o experimento detectou uma grande área na Lua que fica permanentemente na sombra e que então teria a chance de conter gelo de água. A partir desse ponto, o foco das missões foi tentar encontrar assinaturas relacionadas com gelo de água nas regiões polares da Lua. E aqui vale uma explicação muito interessante. Desde do Murray, dos soviéticos e tudo mais, desde a década de 60 e da década de 70, os pesquisadores sempre imaginaram o seguinte: bem, se a Lua tem chance de ter água, o melhor lugar para ter água em forma de gelo é nas crateras que ficam permanentemente na sombra. O que é isso? A Lua, diferente da Terra, de Marte, ela não tem uma inclinação, o seu eixo não é inclinado, é muito pouco inclinado, na verdade. Isso faz com que, à medida que a Lua orbite a Terra e junto com a Terra orbite o Sol, regiões da Lua nunca recebem um raio de Sol sequer. Então, em pontos ali da Lua, você tem regiões, talvez as regiões mais frias do próprio Sistema Solar, porque você não tem um raio de Sol que chegue nessas crateras. E essas crateras os cientistas chamam crateras que ficam sempre, permanentemente na sombra. Como a Lua não tem atmosfera, encontrar água fora dessas regiões seria muito complicado, porque são regiões que chegam ali na casa dos 200 graus Celsius, a água iria evaporar facilmente. Mas nessas crateras que ficam sempre na sombra, os pesquisadores sempre imaginaram detectar esse tipo de componente, ou seja, o gelo de água. Poderia ter gelo de água ali. E foi essa missão, a Clementine, que embora não tenha encontrado água, ela detectou essas regiões, quais crateras que ficariam eternamente na sombra. E a partir de então, essas crateras começaram a ser estudadas de forma exaustiva por várias missões lunares. E aí que começa todo o lance, até mesmo hoje a gente tem, a ideia do programa Artemis da NASA é explorar os polos lunares, principalmente o polo sul lunar, atrás dessas crateras, porque ali você tem a condição ideal para ter gelo de água. Então, por isso que essas crateras que ficam eternamente na sombra sempre são citadas como um local onde encontrar água. Em 1998, a NASA lançou uma outra sonda, né, chamada Lunar Prospector, que usou um espectrômetro de nêutrons para medir a quantidade de hidrogênio no regolito lunar. Regolito lunar, para quem não sabe, é o solo ali, a areia que fica na Lua, tá? Perto dessas regiões polares. E ela foi capaz de detectar a abundância de hidrogênio e a localização da concentração de hidrogênio nos polos norte e sul da Lua. Os resultados da Lunar Prospector indicavam uma grande quantidade de gelo de água armazenados nas crateras que ficam permanentemente nas sombras. Mas essa medida podia também estar relacionada à hidroxila, o OH, e por isso o resultado foi inconclusivo para a água. E aqui entra uma outra coisa bem importante, aqui vale uma explicação bem legal, né? Que a hidroxila e a água, a hidroxila a gente chama de OH, e a água, o H2O, são muito difíceis de serem separados no espectro. E por isso muitas medidas ficavam com interpretação ambígua. Será que nós detectamos H2O ou será que nós detectamos hidroxila? Isso era uma grande questão que sempre teve e na verdade sempre tem até hoje. E hoje já os pesquisadores eles falam, não, se a gente detectar hidroxila já está ótimo, tá? Bem, em julho então de 1999 a missão Lunar Prospector foi encerrada. A sonda foi enviada para colidir com a cratera Shoemaker. Essa cratera é muito famosa e ela fica bem perto do polo sul da Lua. A ideia era detectar algum tipo de gelo de água sendo liberado no impacto, mas as observações não identificaram nada. Qual que era a ideia dos técnicos, dos engenheiros e dos pesquisadores? Bem, a missão vai ser encerrada. Vamos pegar ela e vamos jogar ela com tudo ali na cratera. Se tiver gelo, esse gelo vai espirrar de alguma forma e nós vamos poder ver, mas eles não viram absolutamente nada. Cratera Shoemaker, uma das crateras aí mais famosas em busca da água, tá? A Shoemaker e a Shackleton são duas crateras aí que toda vez que se fala de gelo de água na Lua, a gente ouve falar nas duas. Em 1999, enquanto seguia para Saturno, a sonda Cassini, a missão Cassini-Huygens, também passou pela Lua. E toda missão que passava pela Lua ligava seus instrumentos para tentar identificar de alguma forma a água. Mas os resultados, mais uma vez, foram inconclusivos. E assim a gente termina, então, o século XX e nada ainda de ter certeza de ter água no nosso satélite, a Lua. Bem, os pesquisadores não iam desistir nunca, né? Não iam cansar, e aí continuaram, né? Então, em 2005, a sonda Deep Impact também fez uma investigação da presença de água na Lua, não encontrou nada, e em 2006 foi a vez da antena de Arecibo, o grande Arecibo aí que acabou sendo, que caiu, né? No final de 2020, o Arecibo, ele foi usado também para tentar encontrar água na Lua, nos mesmos locais que foram estudados pela sonda Clementine. E os resultados mostraram que, na verdade, os sinais eram rochas ejetadas durante a formação de crateras recentes. Mas os estudos feitos com Arecibo não excluíram a presença de gelo de água em crateras que ficam eternamente nas sombras. Ou seja, voltando àquela ideia de que nessas crateras que estão eternamente na sombra, a gente pode ter sim gelo de água. Em setembro de 2007, o Japão lançou uma das missões mais sensacionais que já explorou a Lua, a missão Kaguya, ou missão Selene. Depois vocês pegam aí, entrem no Google e escrevam Kaguya, que é K-A-G-U-Y-A, e vocês vão ver as imagens espetaculares que essa missão fez. Essa missão levava o que a gente chama de um espectrômetro de raios gama. Esse espectrômetro de raios gama, qual que era a ideia dele? Era medir a quantidade de diferentes elementos no solo da Lua. Mas mesmo os sensores ultrassensíveis da missão Kaguya falharam ao tentar detectar água na superfície do nosso satélite. E também não conseguiram detectar nem mesmo gelo de água nas crateras que estavam eternamente na sombra da Lua. Então, é muito complexo. Vocês estão vendo, né, o que eu quero com esse histórico aqui que eu estou passando para vocês, é mostrar que é muito complicado estudar água, onde quer que seja no universo, a não ser na Terra. Na Terra já é um pouco complicado, tá? Mas em Marte, na Lua, é muito complicado a gente estudar água. Por quê? Porque se tiver água, vai ser pouca. E o sinal dessa água, ele vai se misturar com vários outros sinais que a gente detecta ali, e você tem uma interpretação conclusiva sobre aquilo que você está vendo ali, aquilo que você está analisando, é realmente água, é muito complicado. Em outubro de 2007, foi a vez da China entrar nessa busca aí por água na Lua. A China lançou a missão Chang'e 1, olha só, Chang'e 1 em 2007, que fez as primeiras imagens de alta resolução das áreas polares da Lua, onde o gelo poderia ser encontrado. O que a gente mostra, né, com tudo isso, com todo esse histórico aqui, ó, que nós começamos lá na década de 60, lá em 1961 com Murray, e chegamos agora aqui em 2007 com a China, fazendo as imagens de alta resolução dos polos da Lua, é que era o seguinte: os pesquisadores nesse momento, eles já sabiam que se eles fossem encontrar algum tipo de água na Lua, seria nessas crateras polares, seriam nessas crateras que ficam eternamente nas sombras da Lua. E a gente teria que fazer estudos ali e teria que, vamos dizer assim, preparar os instrumentos para tudo isso. Ou seja, quer dizer que a descoberta, né, da água na Lua, ela estava ali, a gente já estava quase chegando no momento que a gente ia descobrir a água na Lua. Então, a gente chega num ponto, num turning point, num ponto de virada muito importante para toda essa história de água na Lua. O ano era 2008, o dia era 14 de novembro e era 6:30 da tarde, hora de Brasília, quando a sonda indiana Chandrayaan 1 lançou a Moon Impact Probe, ou MIP, que se chocou com a cratera Shackleton. Lembra que eu falei da cratera Shackleton? Então, que se chocou com a cratera Shackleton no Polo Sul Lunar, lançando detritos da subsuperfície que foram, então, analisados. Durante os 25 minutos de descida, que esse probezinho desceu para bater na Lua, o instrumento chamado Chandra's Altitudinal Composition Explorer, ou CHASSE, registrou a evidência de água presente na fina atmosfera acima da superfície da Lua. E, além disso, detectou também a famosíssima hidroxila. A Chandrayaan 1 foi realmente a sonda que descobriu água na Lua. E agora, quando foram publicados aí os resultados do SOFIA, o pessoal até falou o seguinte: mas olha aqui, ó, a CHASSE já tinha descoberto água na Lua. Na verdade, pessoal, se você for assim rigoroso, o Murray, lá em 1960, já tinha descoberto água na Lua. Tá? Ele já tinha descoberto água na Lua. A grande questão, que nós vamos entender daqui a pouco quando eu falar do SOFIA, é que é uma coisa totalmente nova, é uma coisa totalmente diferente de tudo isso aqui. No dia 25 de setembro de 2009, a NASA declarou que os dados enviados pelo instrumento M3, esse instrumento da NASA, o M3, ele estava dentro da sonda Chandrayaan-1 da Índia. Então, no dia 25 de setembro de 2009, a NASA declarou que os dados enviados pelo instrumento M3 confirmavam a existência de hidrogênio em grandes áreas da superfície da Lua, embora em baixa concentração e na forma de hidroxila, de OH. Isso estava de acordo com as evidências anteriores registradas pelos espectrômetros que passaram pela Lua a bordo da Deep Impact, da Cassini, ou seja, essa presença de uma grande quantidade de hidrogênio, essa presença de hidroxila nessas regiões, na região polar da Lua, já era algo que os pesquisadores sabiam fazer há algum tempo. Na Lua, essa detecção, como que a gente detecta, né, essa água na Lua? Ela é vista como uma absorção amplamente distribuída no espectro, que aparece mais forte em latitudes frias e mais altas em crateras mais novas com muito feldspato. E aí é uma coisa aí geológica, né, que tem a questão da composição mineralógica ali da cratera, ajuda também na detecção da água ou não, pode atrapalhar também. A falta de uma correlação geral dessas características nos dados obtidos pela ferramenta M3 da região iluminada pelo Sol com os dados de espectrômetro de massa que mostraram uma mudança de hidrogênio sugerem que a formação é um processo superficial. Isso era uma outra coisa que sempre chamou a atenção dos pesquisadores. Como que essa água se formou na Lua? Por exemplo, em Marte, nessa época aí, já se tinha a ideia de que você tinha água subterrânea em Marte. Então, água subterrânea você tem. Na superfície, em Marte, é muito complicado você ter. Na Lua, a ideia era, será que essa água existia na subsuperfície lunar e ela vinha para a superfície lunar? Ou ela era formada, na verdade, na superfície da Lua? Então, essas medidas começaram a indicar que não, né? Que essa água ela era formada ali na superfície lunar. O processo de produção de hidroxila OH e de água H2O pode ter acontecido nas chamadas armadilhas frias polares, e assim fez o regolito um forte candidato a ser fonte de elementos voláteis muito úteis para a exploração humana. Isso aí também representou uma coisa muito importante, porque imagina que você tem água H2O ou hidroxila presente no regolito, você não precisa perfurar o solo lunar para tirar esses elementos. Isso aí seria, sim, realmente muito interessante para quem estava procurando ou estava querendo explorar a Lua. Embora os resultados obtidos com o instrumento M3 sejam consistentes com as descobertas recentes de outros instrumentos da NASA, a bordo da sonda indiana Chandrayaan-1, a descoberta de moléculas de água nas regiões polares da Lua não é consistente com a presença de espessos depósitos de gelo de água encontrados a poucos metros da superfície lunar. Mas isso também não exclui a presença de uma pequena quantidade de pedaços de gelo misturados no regolito lunar. Outras análises dos dados do instrumento M3, publicados em 2018, forneceram mais evidências diretas do gelo de água perto da superfície, num raio de 20 graus ao redor de ambos os polos. Isso aí sempre foi, né? Quando a Chandrayaan-1 realmente descobriu água na Lua, os pesquisadores falaram, bem, nós já encontramos água, agora temos que entender como que essa água se formou, né? É uma coisa bem complicada, na verdade até hoje a gente não sabe, existem aí várias hipóteses que podem explicar a formação de água na Lua. E o legal é ter encontrado aí regiões com 20 graus ao redor de ambos os polos. Essas imagens, né? Existem imagens de tudo isso. E o programa Artemis da NASA usa muito essas imagens, ou seja, você vai pousar os astronautas no futuro próximo agora perto dessas regiões, ou seja, num raio de 20 graus ao redor dos polos, porque ali você pode encontrar gelo na superfície e o astronauta não precisa perfurar o solo lunar. Os cientistas usaram também as capacidades de absorção no infravermelho do instrumento M3 e estudaram as regiões que ficam eternamente nas sombras, ali perto dos polos lunares, para encontrar assinaturas de absorção no espectro que fossem consistentes com gelo de água. Na região polar norte da Lua, o gelo de água está espalhado em pedaços, enquanto na região polar sul ele é concentrado em um único corpo. Isso aí também é uma coisa muito legal, porque existe uma diferença de como que esse gelo está distribuído. Então, se os astronautas forem, por exemplo, para o Polo Norte, eles vão encontrar pedaços de gelo soltos ali. Já no Polo Sul, eles vão encontrar um grande corpo de gelo para ser explorado. Pelo fato das regiões polares da Lua experimentarem temperaturas extremamente baixas, ficou postulado que os polos agem como as cold traps, que a gente chama, ou armadilhas frias, onde a água vaporizada é coletada na Lua. Em março de 2010, foi reportado pelos cientistas que o instrumento conhecido como MINISAR, que é um tipo de um radar, a bordo da Chandrayaan 1, descobriu mais de 40 crateras que ficam eternamente nas sombras, perto do polo norte da Lua, e que poderiam levar a uma estimativa na presença de 600 milhões de toneladas cúbicas de gelo de água na Lua. Olha isso, que demais! Então, o que que aconteceu, né? Começamos nossa história da água na Lua lá em 1960, com o trabalho histórico do Murray, e viemos parar agora em 2010, que nós estamos, né? Quando a sonda Chandrayaan 1 constatou mesmo que tem água na Lua. Água em forma de gelo e água localizada nas crateras que ficam eternamente nas sombras. Foi isso que a Chandrayaan 1 constatou. Isso é muito interessante. Isso realmente foi um marco aí na exploração da Lua. Isso foi um marco na história da Lua. Isso foi um marco na história da água na Lua. E é um marco tão grande, que tudo isso aí foi usado pelos pesquisadores agora para poder, vamos dizer assim, fortalecer a ideia de voltar para a Lua com o programa Artemis. E todo o programa Artemis, ele basicamente ele foi feito, foi baseado, foi estruturado nessas descobertas da Chandrayaan 1, de levar o ser humano para perto do polo lunar. Mas é muito complicado. Viver no polo não é algo fácil. Uma outra coisa sobre o polo da Lua que é bem interessante, que não tem nada a ver com a água, mas é legal da gente poder comentar aqui, é o seguinte. Da mesma maneira que a gente tem o assoalho das crateras ali, que ficam eternamente na sombra, nós temos os anéis das crateras, que sempre recebem luz do Sol. E isso é muito legal, porque os astronautas poderiam, então, levar equipamentos para coletar energia solar e colocar nos anéis dessas crateras, e lá no fundo da cratera poder, então, explorar o gelo de água. Então é muito legal mesmo tudo isso que os pesquisadores começaram a descobrir. Mas a história da água na Lua não para por aí. E agora nós chegamos numa grande descoberta que foi anunciada em 2020. Muito bem, então, pessoal, chegamos agora em 2020, para ser mais preciso, em outubro de 2020, e depois aí de mais de 10 anos, a gente pode dizer, né, quando a NASA anunciou a descoberta de moléculas de água na Lua, agora veio realmente uma descoberta para mudar tudo, tá? A primeira coisa que chama a atenção na descoberta de água na Lua anunciada em 2020. Ela não foi detectada nas regiões que ficam eternamente na sombra. Isso aí só isso já vale toda a descoberta que foi feita. Lembrando que até agora, a água que nós temos está nas regiões polares, nas regiões que ficam eternamente nas sombras. Dessa vez, a água foi detectada numa cratera chamada Cratera Clavius, uma grande cratera, tem 231 quilômetros de diâmetro e é muito fácil de se ver aqui da Terra. Aliás, é um alvo muito interessante para astrofotógrafos fotografar a cratera Claves, é uma cratera muito bonita. E embora a Claves ela fique perto do polo sul da Lua, ela não está no polo e ela não está totalmente na sombra. Isso aí é uma coisa muito boa, porque como eu falei, né, levar o astronauta para explorar o polo da Lua é um negócio muito complicado. Se a gente descobrir qualquer água fora do polo, já é algo assim que vai ajudar muito na exploração. Então isso a gente tem que levar em consideração. Isso quer dizer, né, que embora a Clavius ela não fique no polo, né, ela não fica eternamente na sombra também, o assoalho dela recebe luz do Sol diretamente. E isso sim é uma grande novidade na busca de água na Lua. E algumas coisas aqui que eu vou ter que falar é o seguinte, né? Quando foi divulgada essa descoberta, o pessoal falou que tinha sido descoberto água no lado visível da Lua. Não é, a questão não é estar do lado visível, não, porque no lado oculto também pode ter água, isso aí não tem problema nenhum. A grande questão é essa, que a Clavius ela não fica eternamente na sombra, ela recebe incidência da luz solar. E isso é um dos grandes pontos aí da descoberta de água na Lua. Dessa vez, para descobrir água na Lua, os astrônomos usaram o SOFIA. O SOFIA é o Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, que é um observatório, na verdade, que tem um telescópio de 2,5 metros de diâmetro e que voa embarcado num Boeing 747-SP. O SOFIA ele nunca foi feito para observar a Lua. Tá? Nunca foi, ele não foi feito para isso. O SOFIA foi feito para observar objetos distantes, como galáxias, buracos negros, para tentar fazer observações de campo magnético, para tentar descobrir a evolução do universo. É isso que o SOFIA, para isso que o SOFIA foi construído, para isso que o SOFIA foi feito. E, na verdade, essa descoberta anunciada em outubro de 2020, ela foi feita com dados de 2018, quando os pesquisadores resolveram fazer um teste de observação da Lua com SOFIA. A grande coisa é o seguinte, era muito provável que quando você apontasse o SOFIA para a Lua, ele tem 2,5 metros de diâmetro, ele voa a mais de 40 mil pés, né? Ele voa a 45 mil pés de altura. Ele voa acima da camada aí de vapor d'água que a gente tem na nossa atmosfera. A grande questão era, quando você apontasse o SOFIA para a Lua, poderia saturar o sensor dele, ele é um telescópio infravermelho, e você poderia não ter medida nenhuma. Então eles fizeram um teste, foi um teste em 2018. Muitas pessoas, tá? E quando eu publicar isso aqui, provavelmente muita gente vai falar isso, né? Considero que o SOFIA descobriu mais do mesmo, algo que a gente já sabia desde a década de 60. Mas a gente tem que ter na mente que não é isso. A descoberta é realmente importante, pois o SOFIA descobriu água longe dessas regiões que estão eternamente na sombra. E além disso, ele conseguiu, isso pouca gente fala, separar o H2O da hidroxila. Lembra? Que o grande problema de todas as missões até agora eram, eles detectavam água, mas podia ser a hidroxila misturada. Agora não. Eles conseguiram separar com o SOFIA H2O do OH. Tá? Então isso aí é muito importante. Essa descoberta do SOFIA gerou alguns questionamentos também bem interessantes. Olha só. Se a água foi detectada numa região da Lua onde bate o Sol, e onde a temperatura pode chegar na casa dos 230 graus Celsius, como que essa água não evapora? Como que ainda fica ali nas rochas da cratera Clavius? Bem, os pesquisadores não sabem exatamente responder essa pergunta, existem algumas explicações possíveis para isso. Uma delas é que as moléculas de H2O e OH estejam presas nos poros das rochas, e por isso elas não sofrem uma ação tão direta assim do aquecimento causado pelo Sol, e por isso não evaporam. Outra explicação é a seguinte. Quando pequenos bólidos, né, asteroides, meteoroides, microasteroides, batem na Lua, esses asteroides eles têm H2O na sua composição. Quando eles batem na Lua, eles aquecem o terreno muito. Esse superaquecimento do terreno acaba transformando rocha em vidro, ou rochas vítreas, que a gente chama. E a água, o H2O, pode estar preso dentro dessas rochas vítreas. E aí não tem problema nenhum, porque o Sol pode bater ali, o H2O está ali preso dentro das rochas vítreas e ele não escapa. Tá? Então isso é uma das coisas muito importantes. Outra coisa que a gente tem que levantar, e que sempre foi levantado pelos pesquisadores, é como que a água surgiu na Lua? Já que ela não vem do subsolo, como que essa água está ali? Bem, existem também duas explicações para isso. A primeira, eu já falei, que a água pode ter vindo junto com os asteroides, que colidem com a Lua até hoje. Então, você traz o H2O, está ali, na hora que o asteroide bate, existe toda essa mistura de elementos do bólido que se choca com a Lua, com as rochas do terreno lunar, e a água fica ali. Depois, essa água se transforma em gelo, dependendo de onde bate, ou não, como no caso da cratera Claves, que ela fica presa dentro dessas rochas vítreas. E outra explicação é a seguinte: o OH, hidroxila, embora não seja água, ele é muito importante, porque se ele está espalhado no regolito lunar, quando a radiação ultravioleta do Sol incide na Lua, como a Lua não tem atmosfera, essa incidência é direta, a radiação ultravioleta se mistura ali com o OH, isso cria toda uma reação que acaba gerando água na Lua. Tá? Então isso aí é muito importante também. Como eu falei, como a água está lá ainda e como a água surgiu na Lua é algo que precisa ser estudado. Existem hipóteses, mas não se sabe ao certo o que fez com que a água surgisse e a água ainda ficasse ali. Então isso aí os pesquisadores ainda vão estudar. Uma pergunta que todo mundo se faz, né, é o quanto de água que o SOFIA descobriu. Aqui tem várias coisas importantes para a gente falar. O SOFIA, ele descobriu moléculas de H2O, a gente chama de água molecular. Água molecular. Tem o H2O ali presente, ou seja, se a gente for para a Lua e quiser usar essa água, nós vamos ter que processar essa rocha para poder tirar o H2O dali e transformar, então, em água. Bem, não dá para saber ao certo o quanto de água que o SOFIA descobriu. Alguns cálculos foram feitos aí e indicaram que ele detectou uma quantidade de água na cratera Claves que é 100 vezes menor do que a região mais seca do deserto do Saara. Uma outra coisa muito importante que tem que ressaltar aqui é a seguinte: o SOFIA, ele não investigou a cratera como um todo, tá? Ele só investigou uma pequena faixinha da cratera Claves. Por quê? Porque, como eu falei antes, era uma missão apenas para testar se era possível usar o SOFIA para estudar a Lua. Então eles determinaram uma pequena faixinha ali. Então nessa pequena faixa é que o SOFIA fez toda essa descoberta. Tá? É importante a gente ressaltar também, como eu já falei, que o SOFIA ele voa acima, né, de 99% da camada de vapor d'água que a gente tem na atmosfera da Terra e usa o infravermelho para isso. Essas duas coisas, né, a combinação de você estar acima da camada de vapor d'água e usar o infravermelho é muito importante, porque assim você consegue ter interpretações conclusivas, coisas que a gente não tinha antes, porque a gente não tinha um instrumento para isso. Embora a gente teve sondas que voaram ali perto da Lua, foi só a Chandrayaan 1 que levou o equipamento correto para poder detectar água. Como eu falei, água é muito complicado. Imagina que o sinal da água vem de algum objeto, de Marte ou da Lua, na hora que ele passa pela atmosfera da Terra, ele se mistura com o vapor d'água que está na atmosfera da Terra, o sinal, eu estou falando. E quando você chega aqui no seu instrumento, no seu observatório, você não consegue distinguir o que, que veio da Terra, o que, que veio do outro objeto. Por isso que é muito difícil encontrar água nesses objetos. Por isso você tem que ter uma sonda lá e uma sonda com o instrumento correto também. Não basta ser somente uma sonda, tá? Então, o SOFIA tem essas duas grandes coisas aí. Bem, então, o SOFIA tá aí, descobriu água na Lua, foi tudo publicado, bonitinho e tal, não teve problema nenhum. Mas vamos entender agora qual é o futuro da água na Lua. O que, que vem aí pela frente? Será que nós vamos explorar essa água? O que falta definir e como que nós vamos, então, continuar estudando a presença de água na Lua? Bem, eu nem preciso falar, né, que com a ideia do programa Artemis, que é fazer com que o homem retorne para a Lua agora em 2024, né, a Lua volta a ter uma grande importância. Estudar, entender a presença de água na Lua é algo prioritário. Para quem não sabe, antes do ser humano pousar na Lua novamente, a ideia da NASA é mandar uma série de landers e rovers para preparar o terreno, e alguns desses equipamentos vão para a Lua para estudar água e estudar elementos voláteis também. É, isso também é muito legal da gente falar, para quem não entende o programa Artemis, né? O programa Artemis, na verdade, ele é bem complexo de se entender, tá? Não é fácil, não. Ele é um grande programa. Ele tem várias etapas. Ele existe uma etapa dele muito importante que chama-se Commercial Lunar Payload Service, que é o CLPS ou CLPS, como o próprio pessoal da NASA chama. Essa parte do programa Artemis nada mais é do que você mandar pequenos equipamentos para a Lua, sejam landers, módulos de pouso, sejam rovers, pequenos jeeps, robôs, sejam pequenos satélites que vão para a Lua para estudar determinados locais, locais esses que podem ser o local de pouso dos astronautas durante o programa Artemis. O ser humano pousar na Lua em 2024, como que está sendo programado, é uma das etapas do programa Artemis, tá? Então isso é muito importante a gente saber. Então vamos lá. Ainda em 2021, a NASA deve lançar a missão Lunar Flashlight, tá? No final do ano aí. Vai ser um CubeSat que vai usar laser infravermelho e um espectrômetro para mapear o gelo de água no nosso satélite. Então isso é uma das primeiras missões que deve ser lançada. Em 2023, a NASA pretende lançar a missão Viper, que é o Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Qual que é a ideia? É um pequeno rover, é um jeep robô, que vai explorar as crateras que ficam eternamente na sombra. Ele vai entrar dentro das crateras, vai perfurar a superfície lunar para buscar água, para estudar outros elementos voláteis, e quem sabe o Viper traga para a gente a primeira imagem de gelo na superfície da Lua, isso em 2023. Outra missão que a NASA pretende lançar para a Lua é a Lunar Trailblazer, que é uma pequena nave que deve ser lançada em 2025 para procurar também nas regiões que ficam na sombra por microtrapas frias, né? Ou seja, armadilhas ali que podem abrigar água. Além disso, essa missão poderá também estudar o ciclo de água na Lua. Isso é muito importante. Será que durante um dia lunar, que são 29 dias terrestres, essa água varia de posição e de concentração? Nós não sabemos isso, e a Lunar Trailblazer pode trazer essa ideia. Então, só aí olha a quantidade de coisa que já está sendo feita para estudar água na Lua. Bem, a Índia, que é a responsável, vamos dizer assim, pela descoberta de água na Lua com a Chandrayaan-1, não vai parar. Ela já tem a Chandrayaan 2 lá na Lua, estudando a Lua, que pode trazer ideias sobre a presença de gelo de água na Lua, e ela pretende lançar a missão Chandrayaan 3, que vai pesquisar com mais detalhe as crateras que ficam eternamente na sombra. Ainda tem o próprio SOFIA, que os pesquisadores falaram, que agora que eles sabem que o SOFIA pode estudar a Lua, por que não pegar o SOFIA e fazer uma campanha de observação da Lua? Então eles já prometeram isso quando foi divulgado os resultados do SOFIA em outubro de 2020, que você teria uma missão dedicada do SOFIA para mapear a presença de água na Lua. Então tem tudo isso aí que vai acontecer nos próximos 2-3 anos. Teremos muita informação sobre a presença de água na Lua. A Lua, uma coisa importante para falar aqui, ela nunca foi como Marte, há bilhões de anos atrás. Marte teve rios, Marte teve mares, Marte teve lagos, né? Tudo completamente cheio de água. A Lua não teve nunca neve, como já teve em Marte, nunca teve chuva, como teve em Marte. Então isso é muito importante, existe uma diferença muito grande. Mas a Lua tem, né? E a localização dessa água pode direcionar os futuros planos de exploração humana da Lua. E se ela puder ser identificada, acessada e até minerada, então a água lunar poderá representar um grande salto para a exploração do nosso sistema solar, porque nós vamos poder explorar a Lua, e dali a gente até ir para outros planetas, e também para a gente poder entender a própria história da Lua, a história da Terra, a evolução do sistema solar, ou até mesmo como a água chegou na Terra, que é algo que a gente quer entender, que a gente ainda não tem uma definição. Tudo isso pode vir com estudos relacionados à presença de água na Lua. Então vamos ficar muito atento aí para toda e qualquer descoberta que esteja relacionada com a presença de água na Lua. Muito bem, então, queridos ouvintes, vamos chegando ao fim aqui de mais um Horizonte de Eventos. Contei aí, tentei resumir para vocês toda a história relacionada com a água no nosso satélite, na Lua. Uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje, que é tentar entender onde que está, como que é, se tem ciclo ou não, como que está essa água distribuída, se está em gelo, se está em forma de hidroxila, se está em forma molecular. Tudo isso realmente vai ser muito importante para a sequência aí da exploração espacial, para a sequência da exploração do nosso satélite, para o entendimento de várias coisas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu sei que muita gente fala, mas isso não é novidade, lá da década de 60. Espero que vocês tenham entendido tudo, né? Toda a história, por isso tem que estar contextualizado, para que a gente possa entender de onde que veio essa história de água na Lua e como que a gente chegou até hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, compartilhem, que é muito importante. Essa edição era para ter saído ontem, sábado, mas tá saindo agora domingo. Eu não sei, acho que eu vou manter domingo como dia do podcast. Eu quero manter esse ano uma frequência bonitinha toda semana para vocês. Deixem aí sugestões de programa que vocês querem, conversem, me dê sugestões, o que que vocês acham do formato e tudo mais. Tudo isso é importante para a gente seguir em frente aí, beleza? Então, me sigam aí nas redes sociais todas, @SpaceToday1 no Twitter e no Insta, tem página no Facebook Space Today, meu canal no YouTube Space Today TV, lá tem vídeos sobre toda essa descoberta, tem vídeo até no Lito, lá no Aviões e Músicas, que a gente fez um vídeo muito legal falando aí sobre a descoberta do Sofia, então dá um pulo lá, a gente vai conversando aí nas redes sociais, até semana que vem, muito obrigado por tudo, Ad Astra et Ultra.